estamos à conversa com o Tomás Valenstein, dos Capitão Fausto. 2020 terminou com o filme-concerto da banda, chama-se Sol Posto. Os Capitão Fausto que vão estar amanhã em Aveiro. Tomás, bem-vindo.
Olá,
obrigado
por terem
aqui.
Tomás, é engraçado, nós estávamos aqui a conversar sobre esta entrevista. Os Capitão Fausto estiveram no concerto de abertura desta rádio, de apresentação, não foi bem de abertura,
é
foi
verdade.
De apresentação.
A última vez que eu cá vim, aliás.
E na altura tinhas uma redação cheia de gente. Mais gente pudesse entrar, mais gente tinha entrado. Estávamos todos muito juntinhos a ver o concerto, mas vocês, olhando agora para esta redação vazia do Observador, que nós podemos descrever para quem nos está a ouvir, já respiraram, já estão com vontade de recomeçar tudo outra vez neste ano?
Sim, com certeza. Como nós sabemos, não depende só da nossa vontade, mas sem dúvida que estamos com pica para tentar perceber o que é que podemos vir a fazer, e temos muita coisa para trabalhar e temos muitos planos e acho que ideias não nos faltam.
E vocês agora... amanhã vão estar em Aveiro em concerto, entretanto vão ter também uma plateia mais vazia do que é habitual.
Sim. Disseram-me que já estava muito composto, na verdade, e fiquei muito contente com isso. Acho que é sempre bom. Mas pronto, diria que são as plateias de hoje em dia. Já não lhe chamaria uma plateia mais vazia do que o habitual. Vai ser uma casa composta.
É o chamado novo normal, também neste caso.
Sim, é um termo que me irrita um bocadinho, mas de facto.
A todos, eu acho que a todos.
Nova normalidade é um termo que me faz pele de galinha, mas. Faz muito sentido.
Mas por não acreditares também nessa nova normalidade, ou seja, essa esperança da tua parte em que tudo isto seja mesmo muito passageiro.
Que volte para a velha normalidade.
Exatamente.
Sim, por um lado sim, mas acho que é ingênuo da minha parte. Por outro, é mais, irrita-me o clichê da sobreutilização desse termo, e por isso é que também me referi a isso. Não, mas acho que eu tenho esperança que tudo se recompõe e que também... ambicionarmos regredir não é uma coisa saudável, ou seja, acho que depois disto teremos de olhar para a frente com esperança e de inventar novas soluções e não querer ficar presos a uma ideia do passado.
Vocês já estiveram em palco nesta nova conjuntura ou não?
Sim, nós demos o mesmo antes de tudo isto começar, nós demos o concerto do Campo Pequeno com a orquestra, foi dia 7 de março, e foi
certo.
Assim a despedida dos concertos cheios de gente e de
com a Filarmonia das Beiras, não foi?
Exatamente.
Uhum.
Logo a seguir a isso, e curiosamente tínhamos estado a ensaiar em Aveiro, onde essa orquestra também está sediada. Depois disso tivemos uma data de tempo sem tocar e demos dois concertos em setembro e outubro, e agora conseguimos estar também no Superboc em sintonia no festival, e deu já para matar um bocadinho de saudades e muitas saudades ainda temos de ir para a estrada, e amanhã vai ser o regresso.
Vamos. E como é que te tens sentido? Porque eu estive aqui, a propósito desta ausência de palco, estive aqui a remexer no arquivo das tuas entrevistas, e numa outra rádio em março tu dizias, quando estás muito tempo fora de palco, quando estás alguns meses parado, que começas a questionar o que é que andas a fazer à tua vida. Como é que foi? Como é que te sentiste?
De facto aconteceu, sim. Ou seja, uma pessoa acaba por se questionar qual é que é a nossa função e para que é que a nossa profissão serve quando nós não nos conseguimos encontrar diretamente com pessoas. E portanto, tem sido uma gestão, e temos tido muita oportunidade para refletir e conversar muito uns com os outros. Acho que já ultrapassei também esta fase da ressaca. Acho que as coisas estão-se a construir devagarinho e que, independentemente da pandemia ou não, seja como for, vamos arranjar soluções. E acho que aí estou positivo e estou esperançoso.
Certo. O vosso ano 2020 para os Capitão Fausto terminou também com o Sol Posto, o filme concerto. Entretanto, o streaming acabou por ser adiado por um motivo muito forte. Mas o que te pergunto é se já há ideias para voltar a transmiti-lo desta forma ou não.
São vagas, ainda não consigo dizer datas em específico, mas vai acontecer exatamente como iria acontecer quando estava marcado. Está para breve, há muita gente que já tinha comprado bilhetes,
uhum.
e os bilhetes são válidos, e portanto a toda a gente que esteja a ouvir, não nos esquecemos de vocês. E além disso também posso dizer que já estamos a planear um disco novo, em breve vamos começar a trabalhar nele, vamos sair um bocadinho daqui para o fazer, sempre dentro das normas de segurança.
O que é que isso significa neste momento, sair daqui um bocadinho?
Não, nós normalmente sempre os primeiros, a primeira parte do processo de composição do disco, nós saímos sempre para uma casa que o Manel tem, da família do Manel, no Minho, e estamos a pensar fazê-lo agora, ainda não sabemos exatamente para onde, mas retiramos-nos durante 15 dias e ficamos em isolamento, ninguém nos obriga a este isolamento, é um isolamento autoimposto. Portanto,
mas sem telemóveis, sem internet, sem nada?
Não.
Mas a Direção-Geral da Saúde também agradece.
Sim, sim, com certeza, com certeza. Aliás, eles querem fazer de nós um caso de estudo, pessoas que, a quem não mandam ficar isoladas e isolam-se na mesma.
Mas esses primeiros 15 dias, o que é que acontece na prática?
Basicamente, levamos o nosso estúdio, ou aquilo que nós conseguimos levar do nosso estúdio para lá, montamos tudo e sentamos uns a olhar uns para os outros, até começarem a sair coisas e a tocar, e vamos gravando, e é normalmente daí que sai o mote para o que é que vai ser aquele disco, pelo menos em termos de sonoridades, em termos de estilo e que tipo de coisas é que... Claro que depois, evidentemente, ao longo do processo as coisas se alteram, mas nesta primeira fase, eu pelo menos do meu lado gosto sempre de ir fresco e de não levar muita coisa preparada e deixar que as coisas surjam ali, e muitas vezes surgem coisas que não aproveitamos e outras que aproveitamos. Ou seja, acho que é uma folha em branco, como os primeiros rascunhos, onde vamos poder...
Pelo menos para chegar ao final desses cerca de 15 dias, mais ou menos, e dizer, é mais ou menos isto que queremos fazer.
Sim, já ter um esqueleto, já ter uma missão, já conseguimos fazer planeamento, já conseguimos olhar com alguma distância para o que é que nós vamos precisar para concluir este disco e de que maneira é que o vamos fazer. Acho que antes de fazermos isto nunca conseguimos muito bem ter uma ideia, e portanto planeamos sempre as coisas com este... interregno, ou com este retiro.
Certo, Tomás. Há quem diga que vocês são as vossas letras, as vossas músicas são uma boa forma de ler uma geração. Vocês sentem esse peso quando criam algo novo ou não?
Peso, não, de maneira nenhuma. E não, já nos disseram algumas vezes, e eu aceito essa observação como um elogio, e acho... Não consigo dizer exatamente que concordo ou que discordo dessa afirmação. Acho que... Porque é muito difícil também para nós distanciarmos das coisas que nós próprios fazemos. Aquilo é uma coisa muito, muito pessoal e muito familiar, e temos sempre o mesmo olhar crítico e a mesma vontade de corrigir aquilo que fizemos mal das vezes anteriores, e identificamos se calhar muitos mais erros do que quem ouve e gosta identifica. Mas eu acho importante que não sintamos pressão nenhuma, porque de alguma maneira nunca se passou assim, e portanto
era só complicar as coisas.
Se nós gostamos de construir em cima daquilo que já fizemos, não é evidente que nos preocupamos se as coisas vão correr bem ou mal, porque a nossa vida depende disso também. Mas acho que criativamente essa parte não pode entrar. Ou seja, nós podemos controlar toda a fase da nossa carreira e toda a estrutura da nossa vida pessoal e de banda e etc. em muitos fatores, mas criativamente acho que temos de deixar a coisa intacta e muito, muito, não diria espontânea, mas instintiva. Diria assim. Mas depois, a partir daí, é que começamos a racionalizar e a planear as coisas. Mas há ali uma parte que tem uma certa pureza que nós gostamos de preservar. Às vezes uma grande ingenuidade, e acaba também por resultar em erros, ou em defeitos, ou em imperfeições que nós acabamos por aceitar e adotar. Mas acho que no fundo é isso, sim.
Deixa-me só perguntar-te uma coisa na sequência daquilo que a Ana Filipa Rosa perguntava também, desta questão da geração. Olhando aqui para as tuas últimas palavras, parte do princípio que não se sintam representantes de nada. Ou seja, de uma geração que vos tem acompanhado também ao longo dos últimos anos, e que muitas vezes aponta também os Capitão Fausto como bandeira de uma geração de músicos portugueses. Vocês sentem-se como representantes de algo na música portuguesa e também na sociedade portuguesa, enquanto banda que de alguma forma foi fundamental para uma geração de jovens que cresceu convosco também, quando vocês também ainda eram muito jovens e que também cresciam ao mesmo tempo enquanto banda?
Sim, ou seja, a tua frase tem dois lados. De um, eu consigo concordar, sem dúvida, que há muita gente que cresceu connosco. Há uma parte do público que vai-se renovando, mas há muita gente que tem vindo a crescer connosco, e portanto nós sentimos que somos acarinhados.
E isto
que
em particular quando
amigos.
Vocês também eram muito novos quando começaram.
Sim, sem dúvida. E portanto, dessa maneira nós sentimos que temos muitos amigos e temos muita gratidão. Mas não acho que nós tenhamos capacidade ou sequer a autoridade para nos intitularmos representantes de alguma coisa. Não nos candidatámos a isso. Acho que nós, no final do dia, somos músicos, e a nossa principal missão é fazer música, e evidentemente que pensar nas pessoas que nos acompanham é diário, mas também conseguir simplificar as coisas, porque senão, quer dizer, acho que depois o peso da responsabilidade começa a atrapalhar muito. Nós acabamos por dar em doidos se começamos a sentir que somos responsáveis pelas pessoas que nos ouvem por aí fora. Eu não tenho sequer capacidade para ser responsável por ninguém, portanto...
Já bem basta a responsabilidade de receber aplausos quando está em cima de um palco, por
sim,
exemplo.
Sim, mas aí é fácil, aí uma pessoa agradece e mostra de facto a gratidão que nós temos e acho que basta por aí. Agora, representar-me de pessoas, acho que agradeço imenso que achem isso, mas não me levem mal, acho que não.
E voltando aqui ao isolamento, vocês vão se fechar numa casa para criar esse novo disco. Conflitos, porque isto às vezes trabalhar entre amigos, com pessoas que são quase família, às vezes tem assim as suas questões mais complicadas. Como é que funciona no vosso caso? Resolvem facilmente? Ou isto nunca aconteceu?
Eu acho que aí nós somos muito humanos e as coisas passam-se de uma forma muito normal. Ou seja, nós damos-nos muito bem, é evidente que existem conflitos e acho que se calhar aquilo que temos vindo a aprender é a não deixar que os conflitos tenham consequências mais graves do que o assunto que se está a falar. Ou seja, acho que quando uma pessoa tem o direito a ofender-se, a enervar-se, a exaltar-se numa discussão, mas não se pode esquecer do tema que se está a discutir e não pessoalizar à volta do assunto, não é? Aquilo é uma conversa, muitas vezes, se for sobre música, então, porque é que as pessoas se têm de chatear quando estão a discutir sobre um assunto musical? Aquilo não tem nada, não é um insulto, não tem de transbordar para dentro de nós próprios.
Isso era uma ótima ideia para ser seguida também em muitas redes sociais.
Espero que sim, mas eu aí nem vou
os assuntos.
É outro campeonato.
Sim, não me ponham a dissertar nesse assunto. Mas eu acho que é evidentemente um trabalho ativo da parte de nós todos de preservarmos a relação que temos de ter, porque dependemos uns dos outros e, portanto, da mesma maneira que nos respeitamos, também sabemos que os outros precisam de nós e que nós precisamos deles. E, portanto, a nossa relação tem um trabalho constante, da mesma maneira que as relações todas têm, as relações de pais-filhos, as relações de
casais.
Vocês
eram todos amigos desde crianças?
A nossa amizade já vinha desde antes desta banda, sim. Muitos deles já desde o primeiro ano, desde o quinto ano, diria eu.
Isso de alguma forma facilita também as coisas para relativizar alguns desses momentos quando acontecem, é normal que aconteçam?
Eu calculo que sim, mas eu não tenho outra experiência também, ou seja, basicamente só tenho
que fazer uma banda com desconhecidos.
É isso. Nós agora, na verdade, temos trabalhado com muitos mais amigos e com muito mais gente que tem vindo a ficar nossa amiga através do trabalho e tem feito basicamente o processo oposto. Nós conhecemos muita gente da nossa editora, da Cucamonga, porque são músicos e com quem nós começamos a aproximar-nos e tornam-se amigos. E é o processo exatamente inverso aos Capitão Fausto, que eram amigos e tornaram-se músicos juntos.
É acrescentar pessoas à família,
exatamente.
Não é? E vocês também fizeram isso muito bem agora durante a pandemia, também na Cucamonga, com esses projetos que foram feitos também à distância e acabaram por correr muito bem.
Correu muito bem e estreámos-nos em palco também com esse disco. Éramos 28 pessoas, a equipa toda, entre a equipa técnica, a cenografia, por aí fora, em 20 músicos. E acho que foi uma articulação, foi um momento muito bonito para todos nós de nos sentirmos concretizados e no meio de tanta dificuldade em conseguir aproximar pessoas, nós conseguimos fazer por tanta gente numa só direção e a pensar na mesma coisa. Acho que isso ultrapassa qualquer tipo de critério de qualitativo ou de sucesso ou etc. Acho que aí foi muito importante para todos nós. Portanto, mas voltando ao tema de nós nos darmos bem ou mal, acho que não é por nós estarmos em isolamento ou estarmos enfiados na mesma casa durante muito tempo que as coisas correm pior ou melhor do que se tivermos no nosso dia-a-dia normal, onde vimos todos os dias para o estúdio também, quer dizer, hoje, agora nesta altura menos, mas normalmente é sempre. Acho que é uma coisa muito natural, muito orgânica, de uma relação entre 5 pessoas.
E qual foi a vossa ideia com o Sol Posto? Foi também levar as pessoas que vos seguem para dentro desses ensaios, para dentro dos vossos espetáculos, mas do lado do palco, foi isso?
Sim, por um lado, isso exatamente. E eu acho que isso também toca no conceito do próprio filme, que o realizador também quis abordar, ou seja, já que não é um concerto normal, que é um filme, então vamos aproveitar para pôr o público dentro do próprio palco e pôr mesmo ao lado de onde os músicos estão a tocar e conseguir ver a coisa ao pormenor.
Mas, em diferentes horários, tem também esse
exato,
interessante.
Exato, sim, isso já é a própria narrativa. Mas eu acho que a motivação inicial foi, nós temos muito trabalho a fazer, temos de trabalhar e não há condições para nos juntarmos com o nosso público. Portanto, daí nasce a coisa, ok, nós podemos fazer um concerto, filmá-lo bem, gravá-lo bem, fazer um produto do qual temos orgulho e estar em contacto com as pessoas que nos seguem também, não nos podemos esquecer. Acho que é a nossa obrigação não nos esquecermos de devolver às pessoas que nos acompanham a nossa consideração também e mostrar que não nos esquecemos.
Ainda ontem, já agora, e pegando aqui nesta ideia de fazer outras coisas que não apenas subir para cima de um palco, nós, creio que foi ontem também que falávamos com o Hugo Ferreira, ligado à música da Omnicórdia, que ele falava dessa, não é que seja necessidade, mas que acaba por ser muito mais proveitoso para as bandas não se limitarem aos artistas, pensar que é apenas aquele momento em cima do palco, que é apenas desse momento que se faz uma banda, que se faz um projeto, que se faz um artista. Para vocês também é importante pensar sempre noutras coisas, ou seja, é muito bom estar em palco e ter um público à frente e tocar, mas é preciso pensar numa nova ideia para o disco, para o próprio formato físico, por exemplo, não ser a mesma coisa que foi o anterior, ou o próximo concerto, a próxima turnê, ter uma cenografia diferente. Para vocês também é sempre importante estar a pensar nisso, tal como nas colaborações, nos videoclipes, essas coisas todas?
Sem dúvida, e temos a sorte da nossa profissão, o nosso ofício, ter essa ambivalência ou ter essa transdisciplinaridade em que acabamos por pensar em muitos fatores e hoje em dia cada vez mais, ou seja, nós interferimos na parte da promoção, em partes técnicas, nas partes da edição, etc. E isso é muito enriquecedor porque acabamos por perceber como é que a máquina inteira funciona. E por outro lado, acabamos por não estar a fazer gestos repetidos e habituais, conseguimos de alguma maneira ter atenção àquilo que estamos a fazer a cada vez que o estamos a fazer, seja a desenhar um palco e a pensar como é que as coisas vão montar e como é que depois a coisa pode ser operacionalizada e oleada para ser montada e desmontada.
Tu enquanto Tomás e não enquanto representante de Capitão Fausto, mas enquanto Tomás artista, gostas de meter a mão em tudo isso, tudo aquilo que consegues?
Sim, é necessário que haja à minha volta pessoas que me chamem a atenção, porque senão eu acabo por opinar um bocadinho sobre tudo. E como é evidente, como qualquer outro ser humano, eu não sei muito sobre tudo, portanto muitas vezes eu estou a opinar sobre coisas que não sei.
Isso é sinal que já levaste na cabeça, não já, Tomás? Às vezes.
Na minha vida, com
não,
certeza que sim.
Sim.
Não, em relação a isto não é levar na cabeça, mas é sem dúvida. Acho que é preciso que as pessoas contraponham também, às vezes, um instinto meu de ser muito interventivo, mas acho que consigo não ocupar muito espaço e consigo, da mesma maneira que ponho o pé num sítio muito à frente, consigo retirá-lo rapidamente.
Certo, e como é que foi o processo de gravação do Sol Posto? Eu tenho aqui alguma curiosidade, por exemplo, tocar iluminado por retroescavadoras. Como é que foi todo esse processo? Levar os instrumentos todos para o meio do mato?
Foi um processo muito enriquecedor. Eu estou a usar muito esta palavra. Foi bom para nós de fazer, sobretudo porque estávamos há algum tempo sem poder trabalhar muito, e então fizemos uma semana intensiva, 11 dias, na verdade, de rodagem, em que ficámos instalados em Melides, num sítio chamado Melides Arte, que é uma propriedade grande, que faz muito.
Já falámos sobre isso também aqui nas tardes em direto.
Fantástico.
Lançaram agora uma editora, assim.
Exatamente. E portanto, foi através do Melides Arte que acabou por co-produzir o filme connosco, que nós levámos a ideia e percebemos, a partir do momento, com aquelas condições que existem, o que é que nós podemos fazer naquele terreno, por aí fora, como é que nós conseguimos que o nosso conceito se adapte. E acho que as coisas que nós fazemos, nós nunca fazemos exatamente aquilo que queremos fazer, mas aquilo que conseguimos fazer, porque nós, aquilo que nós queremos fazer encontra-se com as capacidades e com as limitações, e então nós aí desenhamos uma solução que chegue para os dois lados. E foi o que aconteceu de facto, e estamos muito contentes. Foram 11 dias, de facto não dormimos muito. Havia alguns fatores, porque à noite fica muito frio e úmido, portanto nós de manhã, antes das filmagens, montávamos o palco todo, tocávamos, às vezes tocávamos só meia hora, que era para apanhar o lusco-fusco ou o amanhecer, depois a luz estragava, depois desmontávamos tudo, arrumávamos tudo, depois no dia seguinte fazíamos outra vez a mesma coisa, carregar, descarregar, para cima, para baixo, etc. Mas foi sem dúvida uma coisa muito peculiar, não é muito do nosso dia-a-dia.
Sim, tocar de manhã, não é?
Exatamente, nem pensar num concerto desta maneira, deu para nós de alguma maneira olharmos para aquilo que costumamos fazer e perceber que às vezes não temos sempre de estar a repetir a mesma fórmula e podemos ir inventando. E foi fantástico. Portanto, aos senhores do público, estejam atentos que o Sol Posto, filme, concerto do Ricardo Oliveira, estará em breve, volta a estar disponível para streaming. e a data será anunciada em breve.
Muito bem, acompanhar os Capitão Fausto nas redes sociais, nos locais habituais. Tomás, já agora acabam de nos dizer também que o concerto de amanhã do Teatro Aveirense está oficialmente esgotado.
Portanto... Eu disse que a plateia ia estar cheia.
Ora bem,
portanto... Eu não gosto de chamar uma plateia que está com lotação limitada, não está meia plateia, está cheia. Senão, quer dizer, aquilo, mais ninguém pode ir. Portanto, está cheio. Isso para mim é olhar, é o copo, é a história do copo.
E fica, copo cheio, neste caso.
É ser positivo.
Fica essa novidade: os Capitão Fausto vão ter disco novo, vão começar a prepará-lo também em breve, não é, Tomás?
Muito
ainda
em
não
breve.
Sabem, ainda sim. Não sabem quando, mas
em relação ao disco, só vão ouvir novidades daqui a algum tempo, mas pelo menos ficam a saber que não nos esquecemos de o começar.
Exatamente. O Tomás Valenstein foi nosso convidado de hoje. Vamos terminar com a versão do Amor à Nossa Vida. Foi retirado desse filme Concerto O Sol, posto que vai ser transmitido em streaming, como nos contava o Tomás, muito, muito em breve. Tomás, obrigada.
Obrigado.
É sempre bem-vindo.
Por me terem aqui.
Obrigado.
Até à próxima.
Esta versão de Amor à Nossa Vida, dos Capitão Fausto, retirada do filme concerto Sol Posto, uma canção tocada no meio de uma floresta. Portanto, é possível ver no trailer deste filme concerto esse momento. O Tomás Valenstein foi o nosso convidado de hoje, uma entrevista que vai ficar disponível em observador.pt, já a seguir. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.